realmente uma necessidade. Do contrário, por favor, dê-me toda a tua atenção a partir de agora. Primeiro Crônicas, capítulo 12, versículo de número 8. E o texto diz assim:
dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto eram como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes.
Ézer,
o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o unidécimo. Estes dois filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000.
Oh, aleluia. Só o versículo 8 agora. Vamos ver o 8 mais uma vez. O 8. No versículo 8 o texto diz assim, ó:
dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto eram como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes.
Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas suas mãos e usa-me neste lugar, é o que eu te peço, no nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Eu já mostrei o alto índice de fidelidade dos gaditas. Os gaditas, eles se apresentam a Davi depois da certeza de que Saul havia morrido. Eles não se apresentam a Davi antes. Eles foram fiéis ao reinado de Saul, ainda ciente de que Deus havia rejeitado Saul. Mas Saul era o rei, e eles foram fiéis a esse reinado. Depois que eles souberam que Saul havia morrido, eles descem a fortaleza em Ziclague e se apresentam a Davi. Mas o que tem de mais lindo nessa história é a forma que os gaditas se apresentam. Eu não quero voltar muito atrás, para isso você vai precisar assistir outras mensagens nossas falando sobre isso. Eu quero dar sequência aqui para a gente ganhar tempo nessa mensagem. Mas é lindo demais, porque Davi está cercado dos seus valentes, os valentes de Davi. Homem, um grande exército, um pequeno exército de 600 homens, que se tornou então um grande exército, que fez com que esses homens se tornassem os valentes de Davi. Lá na caverna de Adulão, Davi foi lá e forjou esses homens, preparou esses homens para fazer parte de um exército lindo, que seria conhecido como os valentes de Davi. Mas Deus olha do alto e começa a perceber que algumas coisas estão fora do lugar. Deus, ele vê que dentre esses valentes que foram gerados por Davi, que esses homens ainda assim teriam algum tipo de dificuldade a nível do seu caráter. Ou seja, eles foram trabalhados de repente só na metade, e a outra metade continuou como homens falíveis. E os gaditas, ou essa história, é uma história realmente que mexe conosco, sabe? É uma história que começa a falar, baixa só um pouquinho para mim, que começa a falar muito aos nossos corações. Afinal de contas, os gaditas se apresentam a Davi. E é interessante que quando eles chegam, nenhum dos valentes de Davi percebe a sua presença. Então deixa eu tentar te explicar para você o que está acontecendo aqui. Eles vão se apresentar para Davi, que logo em seguida seria reconhecido rei de todo Judá, e logo depois rei de todo Israel. E eles vão se apresentar para Davi como servos, e eles se aproximam como um exército poderoso. Os valentes de Davi, quando percebem a presença dos gaditas, eles veem que o local já havia sido tomado por eles, porque eles têm uma grande característica, eles agem em silêncio. Me ajuda, eles agem em silêncio, e eles chegam sem ser percebidos. De repente, um dos valentes de Davi se aproxima do grande Davi, do grande rei Davi, e diz: meu senhor, tem um exército aí, de homens diferentes, e esse exército está à espreita, já tomou toda a cidade. É como se, nesse caso, se houvesse a necessidade, esses homens lutariam e venceriam, e até matariam a Davi. Mas esses homens decidem chegar em silêncio. Repita comigo: eles chegaram em silêncio. E para cada passo dos gaditas, eles que vieram de forma separada, não vieram juntos. Um aqui, um ali, um lá atrás. Mas de repente tomam toda a fortaleza de Davi. E esses homens viram para Davi e dizem: meu senhor, estou conjecturando, se o senhor quiser fugir, essa é a hora. Davi olha para os seus homens e diz: eu nunca fugi de batalha nenhuma. Eu sou o tipo do homem que, ainda que tenha que morrer, eu vou morrer no campo de batalha. E Davi vai lá e olha para esses homens, e começam a perceber que se tratava dos gaditas. Davi toma um susto, porque o rosto desses homens era como o rosto de leões. Esses homens eram diferentes. Agora eu quero te levar à compreensão de algumas coisas. Imagina Davi chegando e notando no rosto deles como o rosto de leões. E Davi olha e percebe que aquele ali tem rosto de leão. Aquele ali também tem rosto como de leão. Aquele outro também tem rosto como de leão. O outro também tem rosto como de leão. E ele vai percebendo que aquela também tem rosto como de leão. E aquele outro tem rosto como de leão. Eles possuíam um DNA. Eles possuíam um DNA que garantia a eles entrar numa batalha e nunca perder uma batalha. Esses homens vão se apresentar a Davi. Esses homens vão chegar no momento ímpar, no momento em que Davi precisava de homens de fato fiéis, de homens parecidos com ele, com o pai. E o pai agora envia esses homens. Os gaditas chegam, sabe, irmãos? E eles possuem um DNA de vencedor. Lembrando que vencedor é aquele que vence a dor. E eu anotei algo aqui, eu preciso falar com vocês. Eu peguei um pequeno significado de DNA. DNA é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos, que carrega todas as informações genéticas de um organismo. No DNA estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas para cada indivíduo. Eles possuem um DNA diferenciado. Eu quero hoje ministrar sobre a sua vida um DNA diferenciado em meio a um tempo de guerra, em meio a um tempo de adversidade, em meio a um tempo de caos. Você nasceu para dar certo. Eu não sei se você vai entender o que eu vou te dizer agora. Minha irmã estava falando isso comigo hoje. Ela falou: Alexandre, porque ela sabe de histórias que eu não sei. E ela disse: por eu ser o temporão, minha mãe tentou de todas as formas que eu fosse abortado, tentou de todas as formas que eu não nascesse, tentou de todas as formas me rejeitar, mas Deus olhou do alto e disse: sobre ele há um DNA diferenciado. Eu vim aqui te dizer que sobre a tua vida há um DNA diferenciado. sobre o teu ministério há um DNA diferenciado. Você nasceu para dar certo. Você nasceu, repetir, você nasceu para dar certo. Vai dar tudo. Tem alguém do teu lado? Vira para ele ou para ela e diga assim: vai dar tudo certo. Acalma o teu coração, refrigera a tua alma, porque o meu Deus hoje te trouxe neste lugar para te acalmar, para te dizer que ele está no negócio, para te dizer que ele entrou hoje com providência na tua batalha. O teu DNA é diferente. O que Deus vai fazer na tua vida é diferente. O que Deus vai fazer a partir de você vai ser... Você toma posse, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Oh! Esses homens decidem ficar além do Jordão. Isso preocupou muito a Moisés. Porque os gaditas têm um acampamento da além do Jordão. E Moisés achou que isso poderia afrouxar a mão do povo. E esses homens então mostram para Moisés que não é nada disso. Esses homens tomam uma decisão de fazer parte do primeiro pelotão de guerra. Então eu quero te falar de uma guerra extensa. Ou seja, a conquista de Canaã, levando aproximadamente 25 anos. Quantos anos? Tendo os gaditas no pelotão principal do exército de Israel. Então deixa eu te dizer, o primeiro pelotão era ocupado pelos gaditas. Você pegou? Não. Ainda não. Mas você vai pegar o que Deus tem para a tua vida. Deus está trocando as pessoas que faziam parte do exército, que guerreavam pela tua vida. Você ainda não pegou, mas você vai pegar. Não estou preocupado com isso, que eu sinto Deus aqui. Quando eu sinto Deus, eu sei que a coisa vai fluir. Eu sei que o Espírito vai falar. Então se prepara para que eu te diga algo que vai te fazer entender o porquê que você está aqui hoje. Deus está dizendo: eu olhei para o pelotão que guerrei a teu favor e disse: eu vou precisar fazer algumas modificações. Tem gente lá atrás que está vindo aqui para frente. Tem gente do meio que está vindo para frente. Você está entendendo? Diga amém. O Espírito manda te dizer: não é quem você quer, é quem eu preparei para a tua vida. Não é quem você quer, é quem eu preparei para guerrear por você. Deus está falando a respeito de pessoas que vão acreditar tanto, que vão dizer: por ele eu sou capaz até mesmo de morrer. Em nome de Jesus, pessoas que estão sendo preparadas para entrar na posição frontal da tua batalha. Você entendeu ou não entendeu? Deus está dizendo: esse pelotão que está aí na tua dianteira não serve para as batalhas que estão vindo. Estou eu mudando personagens hoje aqui. É o Espírito dizendo: estou eu mudando personagens. Estou tirando alguém, talvez de um lugar, para colocar na frente, para guerrear pela tua vida. E de repente você pergunta assim: pastor, por que que Deus tem que mudar esse pelotão frontal da minha batalha? Porque o pelotão que estava não tinha uma aparência com ele, não se parecia com ele, e aí você ia perder em determinado momento dessa batalha. Deus está dizendo para você, no nome de Jesus: eu estou mudando o pelotão frontal da tua batalha, estou colocando pessoas diferenciadas, pessoas que nunca perderam uma batalha, para guerrear por você essa noite. O Espírito Santo manda te dizer: tu não veio aqui à toa, tu chegou aqui, olhou essas luzes, tu chegou aqui, se distraiu com a chuva caindo no altar, tu chegou aqui e percebeu que essa igreja trabalha com máquina de fumaça. É, nós trabalhamos com isso tudo, mas Deus tem forjado nesse lugar mulheres e homens de Deus de oração, mulheres e homens de Deus de joelho no chão, e Deus está virando para você e está te dizendo no mundo espiritual: vou trocar essas pessoas, vou colocar outras, porque as batalhas que estão vindo serão maiores, mas as vitórias que vão chegar serão também muito grandes sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo diz para ti: pode enxugar as tuas lágrimas, pode parar de chorar, porque está chegando reforço no teu exército, está chegando reforço na tua guerra, está chegando reforço na tua peleja. Hoje não é amanhã. Tem alguém do teu lado? Vira para ele, vira para ela e diz: não é amanhã. O meu Deus está dizendo que hoje está chegando reforço na tua batalha. Hoje. Eu fico tentando imaginar se o Espírito Santo, Silvio, ministrasse sobre a vida de Davi, dizendo para ele: Davi, se tu soubesse quem tem te guardado, repita comigo: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Tem pessoas que vieram aqui só para ouvir isso. Deus está dizendo: eu não estou dormindo. Eu tenho acompanhado a tua vida, tenho visto as tuas lágrimas, tenho visto a tua aflição e tenho visto tudo que você está vivendo. Por esse motivo, estou usando meu servo hoje aqui para dizer que tem reforço chegando na tua vida, tem reforço chegando na tua história, tem reforço chegando na tua guerra, tem reforço chegando hoje. Vira para essa pessoa e diz assim: se tu não entendeu, eu vou te dizer de novo, hoje Deus está enviando reforços para a tua batalha. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa. Você não vai perder. Você não vai perder. Você não vai perder. Você não vai perder essa batalha em nome de Jesus. Vai dar certo. Tem uma frase aqui, mas eu lembrei do Salmo de número 3. Você já reparou que os maiores problemas que a gente enfrenta é dentro do nosso próprio lar? Porque batalhas externas, ou seja, aquelas que vêm dos inimigos declarados, você já sabe que não pode esperar grandes coisas. No Salmo de número 3, Davi vai enfrentar uma batalha com seu filho. Seu filho Absalão se levanta contra ele, que é o reinado do pai. E Davi vira e diz assim: Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. Sabe o que isso significa? Significa dizer que quando ele olha para as batalhas internas, ele percebe que são muito maiores do que as batalhas externas. O que significa isso? O inimigo sabe como te paralisar. Ele já viu que quando o inimigo se levanta, o diabo se levanta na tua vida, você tem o nome de Jesus para clamar e você não se deixa ser vencido. O problema é que quando o inimigo vem, talvez enviado por alguém de dentro da sua casa, você não sabe como agir. Então Deus hoje está te dizendo como agir. Para de chorar. Deixa eu falar de novo, enxuga suas lágrimas, porque hoje o meu Deus está te dizendo que Ele vai te dar uma palavra, e essa palavra vai te dar norte, vai te trazer rumo, vai te trazer um novo destino. Você está entendendo? Diga amém. Ele vai dizer: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. Ele continua dizendo: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eu te atropelei, né, querida? Me perdoa. Versículo de número 3, o texto diz assim: assim, vai, vai.
Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça.
Olha o que diz o versículo de número 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exaltas a minha cabeça. Aí o versículo 4 é lindo, porque no versículo 4 ele diz assim, ó:
com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde.
Deixa eu te falar, hoje é noite de resposta nesse lugar. O Espírito Santo me manda dizer, é noite de resposta. Você não queria uma resposta? Você não veio aqui dizendo, Deus fala comigo? Então o Espírito Santo está dizendo, eu preparei isso tudo para falar com você. Eu preparei, eu permiti a chuva, e a chuva não te venceu. Você venceu a chuva, você venceu a adversidade. Tu chegou aqui hoje, você chegou, então Deus vai ouvir e vai te responder. Só que aí, no versículo 5, o texto diz assim, ó:
deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta.
Nós, repita comigo, nós vamos viver um tempo em que vamos dormir esperançosos. Que é isso, pastor? Ah, isso é lindo demais. Dormir esperançoso é saber que nada aconteceu ontem, ou nada aconteceu hoje. Eu pego no sono, eu durmo. Ah, eu deito, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Dormir esperançoso é dizer, Deus, a tristeza, repita comigo, a tristeza pode durar, pode até durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem gente que veio aqui para ouvir isso. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque vai amanhecer na tua vida. Calma, não é jargão de pregador, porque eu disse que eu não sou pregador, eu sou pastor, não me confunda. Eu sou pastor e preciso pregar. Então não vim aqui para vir com encodo para você. Eu vim aqui para te dizer que eu estou cheio de fé hoje, cheio de ousadia de transpor aqui nesse lugar, de avançar, de romper junto com você. Então em nome de Jesus, tem gente que chegou aqui e precisa ouvir que a alegria virá ao amanhecer. Então Deus está dizendo para você, pode dormir em paz. Deixa eu falar, pode dormir em paz. Pode, tem alguém do teu lado? Diga assim, Deus, essa noite vai te dar o sono do justo. Que é o sono do justo? Pode estar um caos do lado de fora, você vai dormir, você vai se deleitar no sono que Deus vai te dar. E Deus vai te mostrar que ao acordar, ah, Jesus do céu, ah, Jesus do céu, ah, meu Deus. Salmista no Salmo 127, no seu versículo de número 2, no seu versículo de número 2, o texto diz assim, ó:
inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e Ele o dá enquanto dorme.
Então vira para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus vai te dar uma noite de paz. Diga, Deus vai te dar uma noite de paz. E enquanto você dorme, aquele que não dorme pelejará por você. Oh. Ah, você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia aí no teu lugar? Você pode dizer, eu creio. Deus está virando para você e está dizendo, pode dormir em paz. Pode dormir tranquilos. Ah, Deus vai colocar à frente da sua batalha as pessoas certas, não para morrer, mas sim as que estão dispostas a morrer por você, por essa causa. Alguém que vai virar e vai dizer assim: eu quero entrar com... Eu falo, eu gosto dessa frase. Eu gosto. É muito minha. Não sei se talvez ouvi em algum lugar. Quando eu digo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte: não sei perder batalha. Irmãos, eu tenho uma grande dificuldade nisso. Eu vou contar para você, posso abrir meu coração? Eu não sei nem perder no videogame, irmãos. Enquanto eu não ganho, esse é um defeito. Não sei perder. E eu, às vezes, eu viro para algumas pessoas dizendo o seguinte: vamos vencer essa batalha? Pois eu não gosto de entrar em batalha e não entrar para vencer em Cristo. Então eu quero dizer para você: Deus vai colocar as pessoas certas na tua batalha, porque já tem uma vitória pronta para que seja entregue nas suas mãos. Você entendeu? Deixa eu repetir: as pessoas certas. As pessoas certas não são aquelas que você acham que são as certas. As pessoas certas são aquelas que o Pai vai enviar para você. Você entende? Você consegue perceber no mundo espiritual uma movimentação? Você sabe que os anjos são dispenseiros do Senhor, né? Aí o salmista vai dizer assim: dará ordem aos seus anjos. Não é isso? Que diz lá o Salmo de número 91? Não é isso? Dará ordem aos seus anjos. Aí eu fico tentando imaginar no mundo espiritual como é que é isso, irmãos. Quando Deus vira e diz: estou dando uma ordem, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os caminhos. Oh, eu vejo a mão de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Eu vejo a presença de Deus aqui. Eu vejo Deus, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Oh. Esses homens, eles deram a vida por um projeto. Quando chega em Josué, lá no capítulo de número 22, Josué tem que pedir para chamá-los, chamando junto uma outra tribo e metade de uma outra, para dar uma ordem a eles. O texto diz assim, ó:
então Josué chamou Rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quando vos ordenei.
Olha o que diz esse texto.
A vossos irmãos...
Não, deixa no outro. Isso aí, por enquanto.
E lhes disse: tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quando vos ordenei.
Ah, Josué tem que chamá-los. Depois de 25 anos intenso de batalha, para dizer a eles: olha, eu quero que vocês voltem para casa. Vocês foram fiéis. Vocês foram fiéis a mim. Ou melhor dizendo, vocês, como diz o texto, lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor. E também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Olha o que diz o texto. Pastor, o que esse texto diz? Esse texto diz a maior dificuldade dos dias atuais da igreja. Qual é, pastor, a dificuldade? De repente você até já obedeceu lá atrás, mas não obedece hoje. E o mais bonito que os gaditas têm aqui é eles poderem olhar e dizendo o seguinte uns aos outros: rapaz, nós fomos obedientes a Moisés. Hoje somos obedientes a Josué. Depois seremos obedientes aos juízes. Depois nós vamos ser obedientes a Saul. Depois nós seremos obedientes a Davi. Deus quer pegar você, quer mexer com algumas coisas dentro da tua estrutura, para dizer para você que você precisa ter um histórico de obediência, de ter obedecido lá atrás, continuar obedecendo hoje, e no que se der a você como crédito de dias posteriores, obedecendo amanhã. Deus está pegando você, a mim, está trabalhando essa característica linda dos gaditas. Josué vai dizer: olha, vocês foram obedientes a tudo que lhe foram ordenado lá atrás. Vocês têm sido obedientes a mim nos dias de hoje. Aí o versículo 3, o texto diz assim, ó. Verso número 3.
A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus.
Aí ele continua dizendo:
tendo o Senhor, vosso Deus, dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão.
Eles viram, olham uns aos outros, e agora eles têm a oportunidade para voltar para sua casa. Josué vira e diz assim: é um tempo de paz. E vocês serviram de forma tão intensa. Vocês deram o melhor de vocês. Agora eu quero dar a oportunidade a vocês de voltar para casa. Voltar para a família de vocês. Isso é lindo, irmãos. Pela fidelidade de vocês. No versículo de número 3, Josué diz assim: a vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje. Repita comigo: longo tempo. Seja servo hoje, amanhã e depois. De repente Deus te trouxe aqui para dizer: pela sua fidelidade, pelo seu amor, por tudo quanto você tem feito no reino. Porque às vezes a gente usa Gálatas, claro, a lei da semeadura. Tudo quanto o homem plantar, isso com certeza ele vai colher, ele colherá. O que semeia pouco, colhe pouco, que semeia com fartura, com abundância, colherá. Isso serve para todas as áreas da vida. Eu gosto lá em Ezequiel, lá no capítulo 33, no seu versículo 13, 14 e 15. Eu vou fazer essa leitura, tá, amada? Eu gosto desse texto, porque esse texto mostra um pouquinho da justiça de Deus, de um Deus tão justo, mas tão amoroso e tão misericordioso. Hoje eu vim aqui te dizer que o diabo não pode ficar te acusando pelo teu passado. O texto diz: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. No versículo 14 ele diz: contudo, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente. O que o texto quer dizer, ainda que eu tenha dito que ele morrerá, certamente não morrerá, este viverá. Tem um Deus, eu falei disso de manhã, preciso repetir aqui. Na RC, Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 2, lá no seu versículo de número 13. Quando Jesus, você vai ver as suas duas figuras ilustradas nesse texto. A figura de Jesus como Cordeiro. E o texto diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. No versículo 15, agora muda a sua figura, agora ele é o leão, amados. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Coloca na RA para a gente esse versículo 15. E o texto diz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu vim te dizer, o que Paulo aos Romanos no capítulo 8, eu não sei porque o Espírito está me levando para falar isso. Eu tenho certeza que pessoas que têm se sentido tão condenadas dentro de si, às vezes condenadas por si mesmo, não é ninguém que te condene, ou talvez pessoas tenham te condenado. E Paulo aos Romanos lá no capítulo 8, no seu versículo de número 1, um texto sobejamente conhecido, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Ah, eles entenderam que a obediência é mais importante do que desfrutar da herança. E Davi olha para esses homens, lá no versículo 14 de 1 Crônicas, no capítulo 12. A Ana Clara vai nos ajudar, ela vai ler esse texto, e o texto diz assim, Ana Clara.
Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000.
Pega no teu espírito, que eu preciso liberar agora, e vou encerrar essa mensagem agora. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu também sou bem... entendo bem quando o Espírito Santo vai me dando, e quando ele diz é até aqui, e o que vai ficar para a semana que vem, para os outros dias. Eu preciso te dizer, nesse texto diz que dos filhos de Gade foram capitães do exército. Imagina, Gade, ele é filho de uma escrava que não teve nenhum direito de dar nome ao seu filho. Deixa eu repetir isso. Zilpa, sua mãe, não teve o direito de dar o nome a ele. Quem deu o nome foi Lia, a sua senhora. Ele é nascido de uma escrava com Jacó. Seu nome já ia significar um grande exército. Davi olha para ele. Ou melhor, Davi olha para esse exército e percebe que eles eram diferentes. O menor valia por 100 homens. E o maior por 1000. Coloque em outras versões para a gente aí. Vamos caminhar em outras versões. Versículo 14. Estou encerrando aqui enquanto eles também se preparam. O texto diz assim. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor tinha um encargo de 100 homens. E o maior de 1000. Ah, nova tradução, alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Olha que coisa, gente. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. Pastor, o que, que Deus quer falar comigo? Deus vai escolher um improvável para fazer a diferença nessa terra. Se eu falar de mim, um improvável. O improvável. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem ele? Tá de brincadeira. Ela? Não tem como. Deus vai escolher os improváveis para fazer a diferença nessa terra. O rei olha e diz: eles são diferentes. Pastor, o senhor está chamando Davi de rei. Rei, porque ele foi ungido por Samuel, irmãos. Já havia uma unção sobre ele, já existe uma unção sobre a tua vida. Deixa eu falar para você, eu preciso citar Paulo, a igreja em Éfeso, lá no capítulo 1, versículo 4. Para com essa mania de achar que você foi gerado da sua mamãe, de seu papai, tão somente. É muito mais extenso que isso. O texto diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Isso vai muito mais além do que tu pensa, do que tu imagina. Hoje Deus está escolhendo improváveis. Quem é aquele lá? Ih, não tem nem mãe, a mãe dela abandonou ela. O pai é alcoólatra. A mãe é alcoólatra. E a história dele, como é que é? Deus está dizendo: eu estou escolhendo os improváveis hoje. Eu estou escolhendo aqueles que o mundo diz que não tem mais jeito, não tem mais solução. Você sabe que Lia, repita comigo por favor, Lia foi rejeitada por Jacó. Deus tem um negócio com rejeitados, né, irmãos? Sim ou não? Jacó vai lá e diz que ela tinha os olhos baços, né? Era meio feinha, não é isso? Mas Deus olha do alto. Ela vai gerar, dela vai sair as tribos, os filhos das tribos mais importantes. Inclusive, a tribo da onde sai o nosso Senhor Jesus. É ela que vai dar a luz. Deus está dizendo: estou escolhendo improváveis hoje. Deixa eu repetir para você: os improváveis. Ninguém deu nada por você. Ninguém tem dado nada por você. Ninguém tem dado nada pela tua empresa. Ninguém tem dado nada por aquilo que você tem oferecido para Deus. Ninguém dá nada pelos seus filhos. Mas o meu Deus está dizendo: estou escolhendo os improváveis. E vou fazer deles capitães de escravos, de filhos de escravos a capitães. Davi olha e diz assim: o quê? O mais moço deles, o menor deles, enfrenta 100. E o maior deles? O maior deles enfrenta 1000. Não, esses homens são especiais. Eu quero que eles sejam capitães no meu exército. Está chegando um tempo de promoção no mundo espiritual, na tua vida. Deus vai pegar os que não são e vai fazer ser. Deus vai mostrar aquilo que Paulo vira a igreja de Corinto, sobre a mensagem da cruz no capítulo 1, na sua primeira epístola, no versículo de número 18. Deus está dizendo: ninguém vai entender nada, porque é loucura para eles, pois a palavra, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está dizendo: esses que ninguém dá nada por eles, deixa eu falar, esses que eu estou com vontade de pular aí, irmãos, entrar no meio de vocês aí, que ninguém dá nada por eles, serão tidos como capitães. Em nome, sei, você pode profetizar, você pode dizer: os meus filhos serão diferenciados nesse tempo. Você pode chamá-los pelo nome. Você tem filhos, diga: o fulano, o beltrano. Se eu ficar aqui falando de nome de filho, eu vou ficar o culto todo aqui e não vou terminar. Mas chama pelo nome e diz: os meus filhos serão reconhecidos nessa terra como pessoas diferenciadas. Isso, enquanto você libera uma palavra, o Espírito Santo começa a passear entre nós. Isso, o Espírito Santo começa a passear enquanto você libera uma palavra para a tua família, enquanto você libera uma palavra para a tua casa. Ah, o Espírito Santo começa a agir, começa a vir, começa a agir entre nós. Eu vejo o capitão se levantando. Eu vejo pessoas do nada, do pó, saindo do monturo, saindo do nada, saindo da podridão, saindo do opróbrio, saindo da vergonha, e Deus colocando como capitão, como comandante. Deus está agindo hoje aqui, nova unção. Ah, o Espírito Santo está agindo hoje aqui. Está vindo com poder e glória. Está vindo com unção para te dizer que você vai sair daqui munido. Você vai sair daqui com semblante diferente. O teu rosto é como o rosto de leões. O leão da tribo de Judá, o leão, apaga tudo, só aqui, apaga aqui, isso, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. O mundo está dizendo que não vai dar certo. Esses dias, há um período atrás, eu atendi uma pessoa que foi membro conosco há muitos anos atrás. E ela disse: pastor, me ajuda em oração. Minha filha saiu de casa, pastor. E eu disse: como foi isso? Ela disse: ela saiu de casa para morar com uma outra menina. Disse: como, amada? Ela disse: é, pastor. Ou ela já tentou até o suicídio. Tentou pular de uma passarela se eu não deixasse ela ficar com essa menina. Eu disse: você crê no poder da oração? Ela disse: eu creio, pastor. E eu disse: então nós vamos orar. Em outras palavras, eu estava tentando dizer para ela: sabe a tua filha? Ela talvez seja um improvável, mas Deus vai pegar o improvável e vai fazer com que o improvável brilhe nesse tempo. Ela convidando a menina para ir para a igreja, a menina: mãe, olha, desculpa, mas eu nunca mais piso numa igreja. O que que a menina disse? Eu nunca mais. Aí ela me liga e diz: pastor, ela disse que nunca mais pisaria numa igreja. Aí eu disse para ela: agora a coisa ficou feia, porque a igreja é o lugar de oração, é a casa de oração, onde o Senhor Ele é o Senhor da igreja, o pastor dos pastores. Agora ela comprou uma briga grande. Já não é comigo nem contigo, é com o dono da igreja, é com o Senhor da igreja, é com cabeça a cabeça do corpo. Ah, irmãos, o Espírito Santo começou a se movimentar. Deus começou a agir. Um belo dia aquela menina disse: mãe, me ajuda, deixa eu ir com a senhora para a igreja. Isso tem pouco tempo, se rendeu ao Senhor novamente. O que estava nela foi embora. O demônio que a possuía foi embora. Os trejeitos que ela tinha foi embora. Deus está dizendo para você, mãe, para você, pai, não desista de orar pelos seus. Oh, continue. Ei, o improvável vai se tornar provável no mundo espiritual. Continue orando. E a menina começou a ir. Foi um culto. Foi dois. Oh, foi três. Os jovens da igreja começaram a abraçá-la. E agora ela está envolvida. Talvez a mente dela, ela ainda desejasse o lado de fora. Mas o Espírito Santo veio trabalhando, veio trabalhando. Oh, oh, oh. Hoje a mãe vira e diz assim: pastor, tem dia que eu tenho que dizer para ela: filha, tu está indo para a igreja de novo. Ela está tão envolvida, pastor. Ela diz: mãe, eu já não me lembro mais daquilo que eu fazia. Mãe, a senhora me perdoa. Fez um curso na igreja dela. Terminou o curso. Oh, Deus vai pegar o improvável. É por isso que eu estou repetindo tanto isso. Vai levantar o improvável. Vai te levantar nessa terra. Ei. Ah. Ninguém dá mais nada por você, mas o meu Deus ainda acredita em ti. Ninguém dá mais nada pelos seus, mas o meu Deus me trouxe hoje aqui, dizendo: eu estou usando o meu servo para dizer para você que as coisas estão começando a girar no mundo espiritual. Oh, diga assim: eu vejo os céus se movimentando pela fé. Diga: eu vejo Deus dando ordem a anjos e os anjos se movimentando, sabe, irmãos? Se movimentando, se movimentando, se movimentando. Eu vejo Deus visitando o encarcerado. Eu vejo Deus visitando o necessitado. Eu vejo Deus visitando os filhos. Oh, os netos. Oh, Deus agindo hoje, dizendo: esse não é o mês da família? Então veja o que eu vou fazer no meio deles. Veja como eu vou fazer, de forma eu vou agir. Uou, marchando. Ei, marchando. Um grande exército marchando. Os gaditas se levantando nesse lugar. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos para o alto. Trabalhadores, pastores, Deus está cuidando da tua família hoje. Deus está cuidando dos teus sonhos hoje. Deus está tocando hoje. O escrito de dívida foi cancelado. Oh. Procure duas pessoas e diz assim: tu não deve mais nada. Tu não deve mais nada. Tu não deve mais nada. Isso, tu não deve mais nada. Tu não deve mais nada. Oh!
Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
Faz assim com a mão, ó.
Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu.
Tem algo que Deus está entregando hoje nas tuas mãos.
Santo és incomparável.
Hoje! Faz assim, como se você fosse tocando nas coisas, vai. E fosse abrindo acessos, vai. Isso. Isso. Aonde você tocar, Deus vai abençoar.
Digno desta canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, e eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos.
Liberar algo aqui. Nós temos uma família e uma matriarca nessa família, que é a irmã Vera. Enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo, que não mente e não me permite mentir, virou e me disse o seguinte: uma das suas filhas, que eu não quero falar o nome, porque vou respeitar, o Espírito Santo me disse da seguinte forma: diga a ela para não se preocupar, porque eu vou tocar no marido. ele vai se converter. Como é uma pessoa que assiste o culto, e que eu acredito que esteja sintonizada agora, de verdade, ele te chamou pelo nome. Se eu repetia, uma das filhas da irmã Vera, isso, te chamou pelo nome, disse, vou tocar nele. Não te preocupe, se o tempo me perguntado quanto tempo mais você vai orar, e Deus hoje vira e diz, estou eu tocando nele. Vai se render, vai se converter e vai declarar que só Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Não vai servir a mais nenhum outro Deus, a não ser o Deus do sobrenatural. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode oferecer para Deus o melhor das suas palmas? Cante isso, vai! Famílias benditas do Pai.
Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu. O choro já durou uma noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os teus profetas. Oh, 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 oh. Um novo dia amanheceu. Uma nova história se cumpre. O choro já durou uma noite. É a chegada amanhecer. Deus está levantando um novo fogo. Deus está separando os teus profetas. Oh, 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 oh. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já virou uma noite. É chegado amanhecer.
Improváveis, desculpa, tem improváveis, eu já vou levantar minha mão aqui, não vou esperar você, tem improváveis aqui, irmãos? Oh. Ah. Não, você não tem noção do que o Espírito está me mandando fazer. Eu estou dizendo para ele: Senhor, nós estamos num tempo de pandemia, Deus. Oh. Deus, oh Espírito Santo de Deus, irmãos. Oh. Diga assim: eu já vivi muitas coisas. Diga: eu já vivi muitas coisas, mas em nenhuma delas o inimigo teve o poder de me parar. Você crê nisso? Diga assim: por isso, mesmo diante de todas as circunstâncias, ele, diga, aponta para o alto, diga assim: ele me permitiu estar de pé. Vamos encerrar dessa maneira, profeticamente, sabe, irmãos? Profeticamente.